Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, que é o dono desta palavra, que o Senhor faça com que ela cumpra o propósito em cada vida aqui, em cada vida que nos acompanha pela internet. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos falando já há alguns domingos a respeito deste Salmo primeiro. E a nossa ênfase, meus irmãos, é o que é uma vida bendita, uma vida bem-aventurada. Eu falava outro dia que Deus é bendito independente do homem. Deus é bendito, é bem-aventurado. E para ser bem-aventurado, para ser bendito, para ser feliz, ele não depende do homem. O homem não. O homem para ser bendito, o homem para ser feliz, ele depende de Deus. Ele precisa de Deus. Sem Deus, meus irmãos, nós somos anátemas. Nós somos malditos. Nós somos coisa ruim. É interessante isso. Se Deus tirar de nós, assim como há um sopro de vida que Deus colocou, e se o sopro de vida ficar ausente da nossa vida, a vida se foi. Se Deus também retiver a bênção, se Deus retiver qualquer tipo de bênção, a bênção num sentido amplo, nós falecemos no sentido espiritual. Então, para sermos benditos, nós necessitamos de Deus. E agora, meus irmãos, esse salmo fala de uma pessoa bendita, bem-aventurada. Uma pessoa feliz. Mas sempre lembrando que feliz não é alegre. Alegre é uma coisa, feliz é outra. O salmo não está falando de gente alegre. Por quê? Como eu já disse mais de uma vez e quero repetir agora, a alegria está ligada às circunstâncias. E você pode sentir alegria até com coisa ruim. Quando eu digo você pode, a pessoa pode. O ser humano pode. Se alguém tem ódio de outra pessoa e sabe que aconteceu com aquela outra pessoa alguma coisa ruim, ela sente uma alegria. Mas isso não significa que a pessoa seja feliz. Quem está sentindo a alegria? Pelo contrário, quem sente alegria com coisa ruim é pessoa infeliz. Pessoa feliz no sentido bíblico de bem-aventurado, feliz, bendito, ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com nada que seja ruim. Dentro dessas, agora vem algumas características que o Salmo elencou de uma pessoa bendita, bem-aventurada. Primeira coisa que chama atenção no Salmo, e nós já pregamos sobre isso, é a relação dela com a impiedade. Relação dela com o ímpio. Relação que a pessoa tem com aquele, com aquelas outras pessoas que não são benditas. Primeira coisa, meus irmãos, é que essa pessoa que é bendita, ela não se assenta na roda dos escarnecedores, não imita os pecadores e não segue o conselho de quem é ímpio. Então, o texto deixa claro, olha, primeiro, não segue o conselho de ímpio, não imita pecadores e nem se assenta com zombadores. Aqui é simples: ímpio, pecador e zombador. Ímpio, pecador e zombador. Isso é tudo a mesma coisa. O ímpio é a pessoa sem fé. Ímpio é o contrário de piedoso. Daí vem impiedade. Então a impiedade está no ímpio. É o contrário da piedade. A piedade não é ser bonzinho. Fulano é piedoso. Não, fulano é piedoso no sentido que tem fé. É uma pessoa de fé. A piedade é isso. A impiedade é a ausência de fé. É a incredulidade. Como é que uma pessoa se relaciona com quem é, com o mundo e com as pessoas ímpias, zombadoras e pecadoras? O bendito, ele não quer imitar, não quer ser igual. Nem na roupa, meus irmãos. Nem na roupa. Não quer ser igual. E não segue o conselho. Agora uma outra coisa. Agora é a relação dele com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus ele tem satisfação. O que é ter satisfação na palavra de Deus? Tem satisfação em cumprir a palavra de Deus. Ele obedece a palavra de Deus com alegria. Ele não é como um filho teimoso que diz, tá bom, então eu faço. Não, não é assim. Sabe aquela história do menino que a mãe mandou sentar? E ele então falou, não sento. A mãe disse, senta, não sento, senta, não sento, senta. Quando diz o terceiro, senta, a mãe foi para o lado dele, ele sentou. Ele sentou e disse, eu estou sentado, mas eu estou em pé. Por fora, eu estou sentado, mas por dentro, eu estou em pé. Não, isso não é ter satisfação na lei. Satisfação na lei é gostar de obedecer a Deus. E tem uma coisa muito boa com relação a isso, muito interessante. É que a satisfação na lei, irmãos, é porque a lei de Deus, a palavra de Deus, ela bate bem em nós. Ela é acolhida. Ela te faz bem, ela não te faz mal. Como ela é lei de Deus, se você não está reconciliado com Deus, em vez de ela satisfazer você, você tem repulsa a ela. Lê a Bíblia e despreza. Lê a Bíblia e não quer. Ouve uma pregação da palavra de Deus e não quer. Então não tem satisfação na lei. Ao contrário, irmãos, de quem tem satisfação, que tudo que é dito a respeito de Deus, tudo que é cantado a respeito de Deus, faz bem à alma. Por isso que aquele hino diz assim, nome bom, doce a fé. Não é a fé que é doce, não. É o nome que é doce, tem uma crase lá, então é nome bom, doce à fé. Ou seja, a sua fé, quando ouve o nome de Jesus, o nome de Jesus, a sua fé é doce. Quando você não tem satisfação na lei do Senhor, o que é doce a sua fé é outro tipo de coisa. É um galinho de arruda aqui. Aí você, oh, tô seguro, hein? Tô podendo. É alguma coisa que você faz, que você deposita a sua fé naquilo. Até se a sua fé estiver em você mesmo. Você sente satisfação em você mesmo. Eu sou o sabidão. Eu tô podendo. Eu não fico velho, eu não fico... Eu sei tudo, eu posso, não dependo de ninguém, eu não passo por... Eu posso, eu conheço tudo que eu tenho, eu que conquistei, eu fiz isso porque eu sou competente, porque eu lutei, o eu vai lá na frente, a sua fé está baseada no seu eu. Quem tem satisfação na lei do Senhor, quando a lei do Senhor vem, ela cabe bem na vida, é um prazer. Agora, irmãos, o fruto de quem tem prazer na lei do Senhor é o verso 3, que é o nosso foco de hoje. No nosso foco de hoje, meus irmãos, vai dizer que quem tem prazer na lei do Senhor e não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita pecador e não se assenta na roda de quem é escarnecedor, mas tem prazer na lei de Deus, medita na lei de Deus, e é de noite, porque de noite você se prepara para o dia, e de noite você revê o seu dia. Então aquilo que você viveu, e aquilo que você enfrentará, você passa aquilo na palavra, e você toma uma orientação de Deus na palavra, de como viver, como absorver aquilo que você viveu hoje. Teve uma encrenca com alguém, leu a Bíblia, o que que a Bíblia me diz sobre isso, como é que eu devo agir, meu sentimento com relação à encrenca que eu tive hoje, e como eu vou agir amanhã, quando eu encontrar aquele encrencado, aquele encrenqueiro. Então a gente deve meditar na lei de dia e de noite, porque as noites são uma bênção para meditar, e de dia você lembrar da lei para poder viver. Então aqui, agora, qual é o fruto que dá uma pessoa assim? Primeiro, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Uma árvore plantada à beira de águas correntes. O que que a Bíblia quer dizer com isso? Não é a primeira vez que a Bíblia compara, usa a metáfora da árvore. Em Jeremias há um famoso texto, que é um texto que relembra bem esse. É quando a Bíblia diz que nós somos como árvores, quem medita na lei do Senhor. Por quê? Porque a árvore plantada à beira de águas correntes, primeira coisa, irmãos, que ela é plantada. Ela é plantada. É um fato que passa despercebido no texto. Não é árvore natural, ela é plantada. Em Isaías, no capítulo 5, que você não precisa abrir agora para conferir, tem um texto que diz que Deus, o Senhor, plantou, fez com Israel, como alguém que planta uma vinha para dar uvas doces. Mas a vinha deu uvas azedas. E não adiantou nada todo aquele investimento. No Evangelho de João, nós somos comparados a ramos ligados à videira. Há uma conexão entre essas coisas, meus irmãos. Por quê? Porque Deus nos planta. Deus te colocou plantado. A corrente de águas é a palavra de Deus. E da palavra de Deus, você tira aquilo que necessita para viver. Você se alimenta. Não morre de inanição. Porque, meus irmãos, quantos e quantos crentes estão vivendo uma anemia espiritual extraordinária? Isso é uma das coisas mais sérias, meus irmãos. Porque, às vezes, em vez de comer do capim espiritual que Deus nos dá como ovelhas, de pastos verdejantes, nós estamos comendo e nos alimentando de coisas ruins. Você pode se alimentar de conversas ruins. Eu tenho ficado impressionado com a nossa capacidade de sermos como os urubus, procurando o que não presta para poder nos alimentarmos. Uma coisa ruim aconteceu, alguém falou alguma coisa de você. Meu irmão, às vezes alguém falou alguma coisa de você, a melhor coisa que você tem a fazer é não saber. Se soube um pedaço, é melhor não se aprofundar. Tem coisas, irmãos, que vão alimentar a nossa alma com lixo. E eu fico impressionado, a pessoa corre atrás, ela quer saber, ela liga para um, ela futuca com o outro, ela questiona um outro, e aí vem, aí uma dá uma notícia ruim, o outro dá uma notícia pior ainda, o outro diz que aquilo já vem de longe, o outro diz que aquilo tem mais de um ano, o outro ainda apimenta a coisa, e coloca o seguinte: olha, não estou querendo, não, mas ele disse assim, assim também, e a pessoa se alimenta daquilo, porque uma vez que nós recebemos na mente uma coisa ruim, aquilo tem a capacidade de grudar, aquilo gruda, e você tem que ter cuidado para não meditar naquilo, porque o meditar é como ruminar. Então você tem que trocar, rumina a palavra de Deus e joga fora aquilo que não é bom alimento. Como é que a gente rumina? Eu tenho um confronto com uma pessoa aqui, eu vou ruminando aquilo para casa. O sujeito disse alguma ofensa a mim, então eu vou embora pensando como é que eu deveria ter respondido. Por que que eu não respondi isso assim? E eu converso com a esposa e digo, ele falou isso comigo, ela me dá uma ideia. Ela diz para mim, por que você não respondeu isso assim, assim? E eu já estou ruminando. Aquele assunto está passando e repassando na minha mente, e eu já estou planejando uma situação que eu vou dar o troco. Eu não tive o tirocínio de responder daquele jeito na hora, mas quarta-feira eu encontro com ele de novo. Quarta-feira ele vai no culto. Quarta-feira eu também vou. E fica ruminando aquilo. Terça-feira eu converso com outra pessoa, desabafo com a pessoa, trato do assunto, procuro ver no Facebook alguma coisa dele, lembro alguma coisa terça-feira. Se tudo é ruminar, irmãos, tudo é ruminar. O ruminar é a prática que a vaca tem quando está se alimentando. Por que que a vaca fica mascando sem estar com chiclete na boca? Porque ela ingere o capim. E aquilo, meus irmãos, faz um percurso interno e volta. Ela mastiga aquilo outra vez. E ela engole aquilo que já tinha engolido uma vez, ela engole de novo. Só que dessa vez, mais mastigado, ruminado. Meditar na palavra de Deus é ruminar a palavra. Se eu não estou plantado junto às correntes de águas, se eu ignoro a água da palavra de Deus, eu começo a ter que me alimentar de outras coisas. Irmãos, há pessoas que estão se alimentando de televisão. A alegria da pessoa, a distração da pessoa é a televisão. Você imagina a cabeça de uma pessoa que vê a novela das 3 da tarde, que vale a pena ver de novo. Depois vê a Malhação, depois vê o outro, depois vê o outro, depois para no jornal para esquentar a comida. E depois volta para outra. E depois engata num Big Brother. E quando deita, faz uma panorâmica pelo mundo, com um celularzinho na mão, na internet. Essa pessoa está se alimentando de quê? De quê? No outro dia convive com quem só conversa coisa ruim. Com quem só fala coisa ruim. Com quem põe pilha para piorar as coisas. Irmãos, ninguém aguenta ter uma vida saudável num ritmo desse. Ninguém. Nós temos que colocar a nossa palavra, a nossa mente, nas boas notícias. Nós temos, irmãos, ouvido tantas notícias ruins. São tantas notícias ruins. Você abre um jornal. E às vezes, você vai no jornal, atrás de uma notícia boa, você não lê nada. Eu já fiz esse exercício várias vezes. Você pega um jornal e geralmente, meus irmãos, depois da primeira página, tem a segunda página, a terceira página, é página de opinião, de articulista do próprio jornal. São pessoas que escrevem para aquele jornal regularmente. Depois, na página seguinte, geralmente também são pessoas que escrevem sempre para o jornal, na área, às vezes, de economia, de política. Nessas páginas iniciais, meu irmão, para você achar uma coisinha boa, notícia boa, é difícil. Você vai caçando, caçando. Quando você chega na parte de cotidiano, aquilo que aconteceu no dia a dia das cidades, que todo jornal tem isso, tiroteio na linha vermelha, desabamento de não sei o quê, é só assim. Corpo encontrado não sei aonde, desabamento de não sei o quê, prédio tal pegou fogo, polícia foi não sei aonde, é isso. É o cotidiano. Se vai haver algum assunto ligado à igreja, é só para denegrir. Não tem, parece, meus irmãos, no, quem lê jornal e não conhece igreja, pensa que igreja é um ninho de desgraças. Não há nenhuma notícia ligada à reconstrução de centenas de famílias que acontecem todos os dias pelo Brasil através das igrejas. Isso não é citado. centenas de encontros de casais que acontecem, realizados por todas as igrejas, casamentos reconstruídos, isso não é citado. Centenas e milhares de jovens que são tirados do tráfico, são tirados da vida ruim, para uma vida com Deus, isso não é citado. Se você não tiver cuidado, você fica com a sua mente tão repleta de coisa ruim. Você liga num determinado programa, tal sujeito falando que o outro sequestrou, que o outro levou para não sei aonde, que o outro matou com 7 facadas, que o outro bateu na namorada, que o outro roubou o pai, que o outro prendeu o filho, que o outro matou a polícia. Meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos encher a nossa mente, pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Você encontra boa notícia aonde? No Evangelho, que significa boa notícia. O Evangelho significa boa notícia, boas novas. Então, quem está plantado junto à corrente de águas, tira dali aquilo que precisa para viver. Irmãos, a Bíblia tem tudo que nós precisamos para viver. Tudo. Tudo que você precisa para viver, a Bíblia tem. Os princípios. A Bíblia não vai dizer que você deve comprar o carro verde ou vermelho. A Bíblia não vai dizer que você deve andar de terno ou de saia. A Bíblia não vai dizer essas coisas. A Bíblia tem princípios para viver. Princípios. A vida da gente se fundamenta nos princípios da palavra de Deus. E quando você vai enfrentando os problemas da vida e vai sugando da palavra as promessas, o consolo, e vai confiando na palavra, então você, diz o texto, é como uma árvore plantada ali junto à água corrente, não é água parada não, não é poça d'água não, as águas correntes. E aí, meus irmãos, que coisa bonita, coisa muito bonita, diz o texto, que dá o fruto. Dá o fruto na estação própria. Irmãos, coisa ruim é quando a vida para de dar fruto. Fruto bom. Porque fruto você dá. Mas aqui é no sentido de dar o fruto para cumprir o propósito de Deus. Dá o fruto, primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, é que dá fruto. E depois é no tempo certo, na estação própria. O fruto na estação. Tem coisas que você, como árvore plantada junto à corrente de águas, você às vezes fica um pouquinho, e eu também fico, um pouquinho angustiado. Você está ansioso, porque você quer que um fruto apareça. Mas, irmãos, o fruto aparece na estação própria. Tem estação que não é a estação do fruto. Você está ali plantado, e porque você tem acesso à água, as raízes estão lá profundas, você não vê o fruto ainda, mas ele está sendo gerado na sua obediência. O fruto vai sendo formado, irmãos, na obediência. É como cozinhar um ovo. Você coloca o ovo lá. É à medida que o tempo age e o efeito do calor, até chegar no ponto do cozimento. Fruto na vida da gente também é assim. Tem coisas na sua vida que você vai ter que trazer para a sua vida, de riqueza mineral, de vitamina espiritual, e aquilo na sua vida gera uma coisa boa, no tempo da coisa acontecer. Quem está arraigado na palavra de Deus não perde tempo, porque o tempo todo está sendo gerado o fruto, e na hora certa o fruto vem, porque, meus irmãos, nas estações da vida, Cada estação da vida tem um tipo de fruto que a gente tem que dar. Na nossa infância, tem um fruto que precisa acontecer. Na adolescência, na juventude, na fase adulta, na fase de mais idade. Cada fase dessa tem um fruto para acontecer. Você pode hoje estar se perguntando, mas meu Deus, por que que isso não acontece? E aqui diz assim, olha, dá o fruto na estação própria, e a Bíblia fala dos frutos, diz que pelos frutos conhecereis. Coisa interessante isso, irmãos. A Bíblia mostra que nós não somos conhecidos pelo discurso, mas é pelo fruto. Os irmãos vejam, tem um texto bíblico que é dramático. O texto bíblico diz que naquele dia, muitos se chegarão ao Senhor e dirão, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Mas Jesus diz assim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Então, o fruto, não é necessariamente fazer uma coisa espetaculosa, não. Mas é a vida, é a obediência. Praticais a iniquidade. Se pratica a iniquidade, pode até expulsar demônio, mas não é conhecido de Deus. Não é íntimo de Deus. Expulsa demônio por causa do poder do nome de Jesus. Entretanto, o que autentica a vida é o fruto. Jesus disse então, pelos frutos vos conhecereis. E o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, que Ele nos escolheu para que nós tenhamos condições de dar muito fruto e fruto que permaneça. Então há, irmãos, uma promessa aqui de uma vida frutífera. E encerra o versículo 3 dizendo, ainda no versículo 3, antes de encerrar, diz, dá o fruto no tempo certo e as folhas. O que não acontece com as folhas? Não murcham. O que é uma árvore cheia de folhas? O que é uma árvore, meu irmão, que as folhas não murcham? É uma árvore cheia de beleza. Porque as folhas, irmãos, elas embelezam a árvore. Dá um tom. Deus coloca uma coisa especial, uma vida bonita. Vida bonita não é vida sem problemas. Não é. Vida bonita é vida regada pela palavra de Deus. Uma vida regada pela palavra de Deus. E diz o texto assim, e tudo que fizer, vamos falar juntos? Tudo que fizer prosperará. Existe, meus irmãos, uma famosa teologia desenvolvida chamada teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, nós não acreditamos nela. Essa teologia da prosperidade raciocina e diz assim, se você tem fé, você não fica doente, porque a doença é do diabo. E essa teologia da prosperidade diz que você não fica doente, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se você tem fé, você não fica doente. Essa teologia da prosperidade diz também que você, se tiver fé em Deus, você vai prosperar financeiramente. Você vai ficar com a situação financeira, sua vida, só no crescente. E eu me lembro de um pregador muito proeminente nessa área, que disse assim, a respeito dos carros dele. Ele disse, meu pai, e apontou para o céu e disse, meu pai não trabalha no ramo de carros usados. Dizendo que só carro novo, só mansão. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Essa teologia da prosperidade não tem nada a ver com a Bíblia. Primeiro lugar, sobre as doenças, por exemplo. Existem doenças que são plantadas mesmo pelo diabo. e a pessoa pode ficar livre delas. Existe exemplo disso na Bíblia. Mas existem doenças que são doenças naturais. Acontece por causa da nossa natureza. Reação natural do organismo. Existe doença que ela é fruto de uma reação do nosso organismo, às vezes, irmãos, até uma fraqueza espiritual mesmo. Pode ter uma ligação? Pode. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que por falta de fé em Deus, falta de confiança em Deus, falta de paz no Senhor, ela vive numa aflição tão grande, numa ansiedade tão grande, que ela desenvolve lá, vamos supor, uma úlcera. Então, por falta de tranquilidade, de descansar no Senhor, desenvolve um outro tipo de doença. Por quê? Porque por falta de paz em Deus, de tranquilidade no Senhor, de confiar que Deus guia a vida, a pessoa não consegue nem dormir direito. Então desenvolve algum tipo de enfermidade por conta disso. Agora vamos lá. Pode ser por causa natural, pode ser por causa do diabo, ou pode ser mesmo por uma questão espiritual que agiu em cima do natural e a pessoa ficou doente. Agora, não quer dizer que a pessoa que tem fé não fique doente. Por quê? O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um problema gravíssimo nos olhos. O profeta Eliseu, que é um símbolo de profeta do Antigo Testamento, morreu doente. A Bíblia diz que Timóteo, que é um jovem pastor, discípulo de Paulo, com quem Paulo conviveu, tinha uma enfermidade no estômago. Então, meus irmãos, ficar doente pode acontecer com qualquer pessoa. E quando usa-se o texto dizendo que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, é verdade o texto. O texto diz também que Jesus levou todos os nossos pecados. Isso significa que você não peca? Ou você peca? Mas ele não levou todos os pecados? Levou. No mesmo texto que diz que ele levou as enfermidades. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, isso é verdade, mas nós pecamos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, mas nós podemos ficar doentes. Agora, o efeito da cruz para a eternidade anula o pecado e a doença. Entendeu ou não? Lá no céu, quando nós estivermos revestidos de um novo corpo, nós só seremos revestidos desse novo corpo, onde nem haverá doença mais, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, então veio sobre nós o efeito da salvação. Só que enquanto nesse mundo, nós lidamos com essa coisaria toda, fruto do pecado. Com relação a dinheiro, se você for crente, você vai passar a ter carro novo, vai passar a ter casa nova, vai passar a ter apartamento novo, e em vez de ser cauda, você vai virar cabeça? Não sei. Talvez pode ter acontecer. Pode ter acontecer mesmo, como acontece com muita gente, que vive uma vida tão desregrada, quando vira crente, começa a criar juízo em tudo. Cria juízo no geral. Começa a gastar o dinheiro diferente, começa a trabalhar mais, começa a sair de certos problemas, o dinheiro passa a render mais. Por quê? Porque está agindo segundo o princípio da palavra de Deus. Então a própria pessoa começa a administrar a vida dela melhor. E além do fato de Deus abençoar mesmo, que é o mais importante. Entretanto, pode ser que você se converta, que você seja uma árvore plantada junto à corrente de água, e a sua vida prospere, mas não prospere nesse sentido de você vai enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. Porque tem muita gente ímpia que é podre de rico. Tem muita gente que não tem nada do evangelho, que é gente ímpia mesmo, e que é dona de tantas coisas. Então note bem uma coisa, na Bíblia, nós encontramos a resposta para tudo isso. Na Bíblia, por exemplo, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ele já viveu em dificuldade e em fartura. Então é uma realidade. Nós podemos passar momentos de dificuldade. Ele até diz, sei passar necessidades. Pode acontecer de na casa de um crente estar faltando dinheiro para pagar uma luz? Pode. Significa que é falta de fé? Não. Depende, isso depende. Isso depende. Pode ser circunstâncias da vida. Uma onda de desemprego mandou todo mundo embora e a pessoa foi junto. Foi junto. Você é aposentado, o Estado para de pagar. Significa que você não tem fé? Não, o Estado parou de pagar, não é porque você tem, não tem fé, não. Você tem fé em Deus. Mas o Estado parou de pagar. Parou de pagar, ué. O sujeito ficou com raiva de você e mandou você embora. Você está sem o seu salário. Pode acontecer de faltar o dinheiro para pagar um colégio? Pode. Pode acontecer que você tinha feito uma compra no cartão, comprou um celular muito caro em 10 vezes, está na quinta prestação e agora não vai dar conta de pagar? Pode acontecer? Pode. Significa que você não é crente? Não. Significa que você comprou a prazo. Significa que você comprou a prazo e perdeu o emprego. Foi isso que aconteceu. Uma família, uma pessoa que pode estar vivendo com muita dificuldade, por exemplo, os cristãos, meus irmãos, em algumas regiões do mundo, eles são crentes demais da conta. Em regiões que estão passando por grandes secas, muitos problemas. Regiões da África, por exemplo, crentes fiéis que andam quilômetros e quilômetros para adorar o Senhor, e eles estão vivendo em casebre, significa que eles não têm vida de prosperidade? São mais crentes do que muita gente que está morando em grande apartamento, indo na igreja e cantando as músicas gospels, animado com gospel. Irmão, ser animado com gospel não significa que a pessoa é bem-aventurada, que a pessoa é uma pessoa arraigada na palavra de Deus. Às vezes isso é só animação, só animação. O que é então uma vida de prosperidade? Só com relação ao dinheiro, Jesus chegou a dizer a respeito dele mesmo que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, Jesus não era dono de nada. Jesus não era dono de nada. A Bíblia diz que Jesus foi na casa dele em Cafarnaum, que Jesus chegou a morar em Cafarnaum. Mas em determinado momento Jesus disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O foco de Jesus não estava em acumular bens para impressionar como os faraós faziam, como os imperadores faziam, a ostentação, construindo cidades em torno do seu próprio nome, da sua própria figura, construindo grandes túmulos em torno da sua própria figura, para a sua própria pessoa. Jesus não fez nada disso, e ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Será que alguém vai dizer que Jesus não teve vida próspera? O que é ter vida próspera? É ter uma vida abençoada em cada fase da vida. A pessoa passou pelo vale, passa abençoada, ela prospera porque ela rompe o vale. Ela prospera. Ela vai adiante. Ela vai subir uma montanha. Então, ela prospera. Ela sobe a montanha e vai do outro lado. Ela passa por uma prova, ela prospera, porque ela continua. Irmãos, essa vida de prosperidade, nós queremos para nós. Não é verdade? Nós queremos que Deus nos abençoe, que a nossa vida caminhe. Que a nossa vida vá numa direção. E Deus pode, irmãos, pegar uma pessoa, um jovem, um menino, uma menina, colocar ele numa direção assim e dar um impulso. E fazer que a vida prospere, material, espiritual e emocionalmente. Só que nós vamos sempre lembrar uma coisa: a bênção de Deus principal é a espiritual. E Ele nos sustenta materialmente em cumprimento à sua palavra, que diz que assim como Ele alimenta os lírios do campo e cuida dos lírios do campo, veste os lírios do campo, Ele vai suprir a nossa necessidade. Mas a Bíblia não promete que nós vamos ficar ricos. Eu fico até desanimado assim às vezes, que eu vejo que as pessoas querem ouvir uma mensagem que garanta para elas que elas vão deixar de ser caldo e vão virar cabeça. Isso é um termo do Velho Testamento ligado à nação de Israel. Ligado à nação de Israel, ao povo de Israel. Que o povo de Israel deixaria de ser cauda porque ele não tinha terra. ele não tinha lugar, ele ficava sempre seguindo os outros povos, era um povo peregrino. E ele então seria a cabeça, porque em vez de ser dominado, ele dominaria. Isso não quer dizer que eu vou virar presidente do Bradesco, vou ser cabeça. Não quer dizer que eu vou virar presidente da Volkswagen no Brasil. Não quer dizer que eu vou virar presidente da Toyota no mundo. Entendeu? A prosperidade de Deus na sua vida é uma, irmãos, é uma coisa mais espiritual, que está ligada a contentamento. A Bíblia chega a dizer que se você tem alimento e tem roupa, fique contente. Que está certo, meus irmãos, que com fome é difícil a pessoa ficar alegre, a pessoa ficar contente, contentado, porque está faltando uma coisa necessária para viver, para sobrevivência. Então o texto vai dizer, quem está ali como árvore plantada, vai dar folhas, não vai murchar, vai dar fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero orar com os irmãos, para que tudo que os irmãos façam prospere. Ah, pastor, até coisa errada Deus vai fazer prosperar? Claro que não. Claro que não. É tudo aqui, porque a Bíblia sabe que nós somos inteligentes. É tudo que uma pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de quem é pecador, não se assenta em roda de escarnecedor. Antes tem prazer na lei. Prazer na lei, a pessoa faz o quê? Ela quer cumprir a lei, quer ser obediente à lei. Uma pessoa assim, tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. É como quando a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai dar. Só que fala lá no Evangelho de João, esse texto está no Evangelho de João, e vai dizendo que Ele vai fazer isso com quem permanecer nele. E permanecer nele, no amor dele, quem permanecer na vontade dele. Aí tudo que uma pessoa que está na vontade, fazendo, obedecendo a Deus, plantado em Deus, então tudo que ele pedir, ele vai pedir de acordo com aquilo que próprio Deus aprova. Não vai fazer como aquela pessoa que eu recebi uma mensagem, que estava fazendo uma oração, orando pelos inimigos. Irmãos, tem gente que não tem um pingo de juízo. E eu fico pensando o seguinte, às vezes nós, os pastores, somos tão criticados. Às vezes a gente recebe umas críticas dos membros das igrejas da gente. E eu fico pensando, meu Deus do céu. Nós estamos aqui esforçando, nós somos esforçados, irmãos. Nós somos esforçados. A pessoa reclamando da gente. E tem gente em cada igreja ouvindo cada coisa e batendo palma para o cidadão lá. Eu recebi o camarada explicando como é que a gente ora pelos inimigos. E ele não estava fazendo uma brincadeira não, era sério. Ele disse que tem que orar pelo inimigo assim. Senhor, que o meu inimigo afunde no navio, caia do avião, exploda, tome veneno, tenha um infarto, tenha não sei o quê, tudo quanto é coisa ruim contra o inimigo. Vê se Deus vai atender esse tipo de oração. Isso é eu ia falar isso, mas eu fico com receio de ofender. Isso é uma maldição gospel, não pode não, é. Deus não aprova isso. Deus não aprova, Deus não vai atender esse tipo de oração. E Deus não vai fazer prosperar no sentido espiritual, no sentido bíblico, de bem-aventurado, a pessoa que está andando imitando ímpio, na conduta de pecadores, imitando conduta de pecadores, se assentando com zombadores, tendo prazer a sentar e ter comunhão com quem zomba. Não, mas eu quero pedir a Deus agora, para Deus abençoar e trazer prosperidade em tudo que você precisar. Um irmão ali agora há pouco, falou comigo que vai fazer um exame essa semana. Um exame sério, importante para ele. Eu quero que Deus dê prosperidade para a vida dele. Que Deus dê a bênção dele. nesse exame e nesse tratamento. Eu quero. Eu quero que Deus dê prosperidade, que Deus dê a bênção dele para o nosso povo que está estudando aqui nesse final de ano. Que Deus abençoe e dê prosperidade. Que comece a ler, comece a aprender, comece a entender. Chegar na hora da prova, quando começou a ler, já lembrou do que lê, do que estudou. Eu desejo isso. Eu desejo que Deus traga uma prosperidade de harmonia, tudo quanto fizer. A mulher está fazendo algo dentro de casa, está cozinhando uma comida, que Deus dê uma prosperidade naquilo. Que pegue aquilo e transforme aquilo em algo mais do que um alimento físico. Aquilo seja um motivo de alegria para a família. É Deus dando prosperidade naquilo que a pessoa está fazendo. Você vai fazer uma viagem? Que Deus dê prosperidade na sua viagem. Que a sua viagem seja cheia de bênçãos, de riqueza espiritual. Todo mundo que você encontrar, tudo que acontecer, eu quero que Deus dê uma prosperidade por essa minha viagem agora, essa semana. Eu vou falar para os seminaristas. Irmão, seminarista é uma fase que a pessoa está vivendo assim, um furacão. Só piora depois que vira pastor. Mas então passar uma semana com aqueles rapazes lá, que seja assim uma prosperidade, uma riqueza espiritual para a vida de todo mundo. Eu quero orar por você, mas e por mim também. Agora vamos lembrar, tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque aí vai ficar plantado junto à corrente de água, vai dar o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Se ficar agarrado no Facebook atrás de fofoca dos outros, vai prosperar? Vai. Vai virar um próspero fofoqueiro, ó, vai ser assim, vai entornar de fofoca. Você vai ficar com a riqueza de fofoca, você não vai ter banco para poder botar em depósito. Se ficar procurando notícia ruim, você vai crescer como pessoa? Não, vai ficar entornando de coisa ruim. Nós vamos orar agora e eu quero te dar uma sugestão. Sugestão uma: você que não lê a Bíblia hora nenhuma, só lê aqui na igreja. Só aqui na igreja. Para você que lê a Bíblia aqui na igreja, mas você mesmo nem traz a Bíblia, lê no celular ou acompanha na hora que alguém lê. Você que não lê, faça o seguinte: pegue um pedacinho da Bíblia que você tenha resistência para ler. Se for dois versículos, dois versículos. Quatro versículos, quatro versículos. Dez versículos, dez versículos. Se você fala assim: pastor, para mim dez é muito. Dez versículos para mim é muito. Então lê dois. Na sua prova só vai cair para dois. Pegue dois versículos e leia aqueles dois versículos. E como dizia minha avó, ponha sentido neles. Pensa neles. O que que esses versículos estão ensinando para a minha vida? Agora, você que não lê a Bíblia hora nenhuma e que vai começar a ler um, dois, três versículos, você não deve ler assim, ó. Não faça assim, que é um perigo. Ainda mais para você. Para quem lê muito a Bíblia, se fizer uma dessa aqui, ele tem um pouquinho mais de jogo de cintura ali. Mas se você não lê nada e pum, pode ser que você bata lá e diga assim: e Judas enforcou-se. Aí você: epa, pastor falou que é para eu ler a Bíblia e ver o que Deus quer para a minha vida. Está dizendo aqui que Judas foi enforcou-se. Aí você mexe lá e fala: não, pode ser que não é isso. Mudou e pim. Aí o seu dedo bateu: vai tu e faz o mesmo. Você: meu Deus, acho que o senhor está falando mesmo, minha vida está tão ruim. Vamos fazer o último teste. pum! O que tem de fazer, faz o depressa. Aí, você não deve ler a Bíblia assim. Porque você pode misturar Jesus com Genésio. Tijolo com rapadura, entendeu? Então você deve fazer o seguinte: você deve pegar o Evangelho de João, ou Mateus, ou Lucas, ou Marcos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a ler do início. Vai devagarzinho, vai com pressa não. Por que você não deve ir com pressa? Porque você quer chegar lá na frente. Quem quer chegar não vai com pressa. Vai devagar porque você está com pressa, entendeu? Ó, vai devagar porque você está com pressa. Pega um dos evangelhos e vai lendo. Aí no outro dia você volta naquele pedaço que parou e continua lendo, continua lendo, continua lendo. Deus vai te dar um entendimento da Bíblia que você vai querer botar um retrato meu na sua casa. Olha que pastor legal, ó, me ensinou aquele negócio. Se você já lê assim de vez em quando, de vez em quando, de vez em quando, você deve separar um horáriozinho todo dia. Deve separar um horáriozinho todo dia. E você mesmo falar com você assim: sossega, sossega. Você tem que falar com você: sossega. Desliga o celular. Porque senão na hora que você começar, o diabo desperta todo mundo, o mundo inteiro, para mandar uma mensagem para você. Fica assim: pim, pim. Você fica doido. Você não consegue ler um versículo, você tem que ler os outros recados. Eu não sei o que você tem que fazer com esse celular seu, se vai jogar fora, se vai botar, deixar cair na água, não sei. Você tem que tirar isso de perto de você. Ficar quietinho um pouquinho só, sossega. E lê um trecho da Bíblia e pensa sobre ele e ora sobre ele. Se você já faz isso, se você já faz, eu queria lhe desafiar a fazer uma coisa. Passe a, você que já lê mais, passe a ler todo dia pelo menos meia hora. Esquece os capítulos e marca o tempo. Lendo meia hora todo dia, meu irmão, você vai ler um tanto da Bíblia. Mas um tanto. 30 minutos. 30 minutos, meus irmãos, dá para ler, por exemplo, um livro como Efésios. Todinho de papa. 30 minutos dá para ler Gálatas. 30 minutos dá para ler uns 6, 7 capítulos da Bíblia. Você vai ficar com a musculatura, meu irmão. Deus vai te abençoar. Vai ser bom demais. Se você já lê meia hora, meu irmão, vamos fazer o seguinte então. Você vai melhorar ainda mais sua vida. Você aumenta o ritmo. Aumenta o ritmo. Daqui a pouco sua face vai estar até brilhando. Você vai estar andando na rua e o pessoal dizendo: que homem bonito, que mulher bonita. Uma senhora, né, pastor Natan? Eu fui comprar um negócio para a Cristiane lá na cidade onde eu fui. Uma senhora idosa me abraçou. Sabe o que é aquilo, pastor Natan? É que eu estou lendo a Bíblia. Ela deve estar mais ou menos com uns 87 anos, 80 e poucos anos. Ela me abraçou e disse assim: mas que homem gostoso. Eu falei: porque eu leio a Bíblia. A fila dela quase passou mal na hora que o pastor Natan falou que eu era pastor. Eu acho que é porque eu estou lendo a Bíblia. Você está sendo muito desprezado por aí. Começa a ler a Bíblia, com o seu rosto vai resplandecer. Daqui a pouco você está igual a Moisés. Se você quer pedir a Deus que dê uma prosperidade bíblica para a sua vida, eu quero convidar você agora, assim, a estender o seu braço para o Senhor. Nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós precisamos que o Senhor nos faça prosperar conforme a maneira da Tua Palavra. Senhor Deus, dá-nos sempre do alimento espiritual. Que a nossa vida não fique sem as folhas, sem os frutos na estação própria. Que nós sejamos, Senhor Deus, cheios de folhas e cheios de frutos em cada estação. Senhor, dá prosperidade na saúde. Te peço, Senhor Deus, pelo teu servo que vai fazer um exame essa semana, com possibilidade de fazer a cirurgia. Que o Senhor abençoe de uma maneira maravilhosa. Abençoa também, Senhor Deus, os irmãos de nossa igreja que estão passando por enfermidades. Senhor Deus, que o Senhor traga da tua cura, e aquilo que já foi tratado, está sendo tratado, medicado, que o Senhor abençoe, e que tenha, Senhor, um surpreendente progresso, uma surpreendente cura total. Nós te suplicamos agora também, por todas as áreas da nossa vida. Se o Senhor retiver a bênção, nós não somos nada. Mas se o Senhor nos abençoar, nós vamos prosperar e vamos adiante. Traga prosperidade ao teu povo, em nome de Jesus. Amém.